Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Trouxeram Bíblia? Vamos lá meditar um bocadinho na palavra de Deus. Gálatas capítulo 5. E nós estamos nesta série, a vontade de Deus e a liberdade humana. E é sobre este assunto, um pouco misturado, vamos falando em todos os cultos. Em princípio, hoje é o último, em princípio. Era para ser a semana passada. Nós vamos, temos vindo a falar um bocadinho sobre vontade de Deus, liberdade humana, vontade de Deus, e andamos aqui ao redor destes dois temas. Falámos sobre, afinal, qual é a vontade de Deus, né? Como rei, como pastor, como pai. Falámos sobre como é que nós podemos usar a nossa liberdade tendo em vista a vontade de Deus ou submetendo-se a essa vontade. Falámos sobre como é que Deus cuida de nós. A semana passada falámos sobre viver a vida, né? Que apesar da nossa liberdade ser limitada, há sempre coisas que nós podemos fazer. E hoje, fruto de Gálatas capítulo 5, do versículo 1 a 6, na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, tradução portuguesa, aquela mais antiga, diz assim: exortação a conservar a liberdade cristã. Então o título da mensagem de hoje é a verdadeira liberdade. O que é viver livre? O que é a verdadeira liberdade? Sobre este texto, e vamos ler então Gálatas 5.1. Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer, olha, vocês confiarem na circuncisão significa que não vale a pena o que Cristo fez por nós. Versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se vocês confiam na circuncisão, então vocês agora vão ter que viver debaixo dessa lei e fazer cumprir toda essa lei. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, ficaram separados da graça. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Versículo 6. Este é o versículo base para a nossa mensagem. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Podemos fazer uma coisa que já não fazemos há muito tempo, que é ler juntos? Pode ser, não é após mim, é junto. Vai lá, 1, 2, 3. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Olha, nós que recebemos Jesus Cristo, o importante não é mais a circuncisão. Aquilo que tem valor diante de Deus não é mais a circuncisão ou a incircuncisão. Aquilo que tem valor diante de Deus é uma fé que opera pelo amor. Nós já vamos voltar ao texto. Eu gostaria de começar com uma introdução, com uma pergunta. O que é que nos move a fazer aquilo que nós fazemos? O que é que te move a fazer o que tu fazes? A viver como tu vives? Qual é a força motivadora que faz com que tu faças aquilo que tu fazes? Porquê é que tu estás aqui? E numa resposta assim rápida, ah, estou aqui porque eu amo a Jesus e tal. Não, não é bem assim. Por exemplo, é possível um moço vir à igreja porque a moça diz assim: se não fores à igreja, eu não namoro contigo. Sim ou não? Então ele quer namorar a moça, E o que é que ele faz? Vai à igreja e faz muito mais coisas. Concordo comigo ou não? Ou seja, porquê é que tu fazes aquilo que tu fazes? Porque a resposta sincera a esta pergunta é muito importante. Porque quando nós lemos as Escrituras, quando nós, por exemplo, vemos os Evangelhos de Jesus, nós compreendemos que é possível fazer a coisa certa, é possível cumprir os preceitos todos, é possível fazer tudo como deve ser, como o português diz, como manda as sapatilhas, tipo, tudo exteriormente visível no sítio certo, mas com um coração errado ou em pecado. É possível ou não? E a Bíblia diz que Deus olha para o nosso coração. Deus vê muito mais a motivação do nosso coração do que apenas a nossa ação. Mateus 23, por exemplo, quando nós lemos, e há ali uma lista grande quando Jesus está a censurar os escribas e os fariseus, e muitos versículos começam assim: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas. Sim ou não? E depois ele descreve uma série de coisas. Por outras palavras, o que Jesus está ali a dizer é dizer assim: eu sei que vocês são circuncidados. Olha, eu sei que vocês guardam o sábado. Olha, eu sei que vocês dão o dízimo de tudo, não falham. Olha, eu sei que até que vocês vão à sinagoga. Olha, eu sei que vocês até fazem as orações. Olha, eu sei que vocês até jejuam. Mas, ou seja, por outras palavras, Jesus está a dizer assim: a estética está boa, a aparência está ótima, ótimo, está tudo direitinho, mas o vosso coração está cheio de maldade, de soberba e de orgulho. Nessa mesma passagem diz: olha, vocês são como sepulcros. Estava Jesus a dizer aos fariseus: por dentro, por fora vocês estão caiados, está bonito, mas por dentro vocês estão podres. Então, o que é que ele me ensina? Que é possível fazer tudo direitinho com a atitude errada. Concordam comigo ou não? Até aqui estamos bem? Por isso é que ele disse lá em Mateus 15, 8, a certa altura, ele disse: olha, vocês, este povo honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Quer dizer que eu aprendo com Jesus que é possível fazer a coisa certa com a atitude errada. É possível fazer a coisa certa, a ação certa, mas movido por uma força errada, por vezes por egoísmo, por vezes por vaidade, por vezes por orgulho, por vezes, sei lá, para ser visto, aplaudido, por vezes por medo. Quer dizer, a força que nos move a fazer o que fazemos, ainda que seja certo, ela é errada. E se assim acontecer, nós não estamos a ser livres. Sim ou não? Paulo diz uma coisa muito interessante, e aí eu vou convidar os irmãos a abrir. 1 de Coríntios, capítulo 13. Eu, quando leio esta passagem, o meu coração, eu não sei o vosso, mas o meu estremece. O meu fica: uau, o que é isto? E quando termino, digo: ai de mim, Senhor, ajuda-me. 1 Coríntios 13, versículo 1, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Falar em línguas, língua dos anjos. Saber tudo. Ele continua, olha, ele diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Eu não sei vocês, mas eu fico a olhar: uau! Olha o que é que ele coloca, a palavra amor acima de tudo e de todos. Versículo 4: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que Paulo está aqui a nos abanar, ele está a dizer assim: olha, é possível fazer o bem com a atitude errada. Concorda ou não? É possível? Claro. Porque se aquilo que nos move a fazer isto ou aquilo, pelo que o apóstolo Paulo acaba de escrever aqui, do que acabamos de ler, não é o amor, ele diz que é como um sino que tine. Eu vou usar outra expressão, é fachada. Eu vou usar outra expressão, é show off. É conversa. Ou seja, é possível fazer uma série de coisas que na aparência estão corretas e estão certas. E aos olhos humanos é uau, ok. Mas Deus olha para o coração e diz, isso é só fachada, isso é só show off. Isso é só conversa. A nossa sociedade, ela está organizada, e não só a sociedade, entre estas duas forças. Porque aquilo que o apóstolo Paulo acaba por dizer, olha, existem outras forças que nos levam a fazer o que às vezes nós fazemos. Nem sempre é o amor. Sim ou não? Vamos dizer que tudo o que nós fizemos até hoje na vida foi por amor. Senhor, perdoa-nos. Quer dizer, eu falo por mim, perdoa-me. Claro que não. Então, quais forças? Eu gostaria de falar sobre duas. Que me parece a mim que a sociedade... Vamos começar pela religião. Que a religião está organizada. A religião está organizada com esta mentalidade, com esta lógica. Recompensa, céu, e punição, inferno. Sim ou não? Então a gente diz assim, olha, queres o céu? Faz isto, 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 isto e tu vais para o céu. Tu vais ter a recompensa, tu vais ser abençoado. Queres ser abençoado? Queres que Deus abra as janelas do céu? Queres que Deus faça isto? Queres que Deus faça aquilo? Eu não estou a contradizer a Bíblia, estou só a dizer o que acontece. Olha, tens de fazer isto e isto. E se eu quero ser abençoado, então eu tenho que fazer aquilo. Então eu vou fazer. Mas aquilo que está-me a mover, o que é? É a recompensa, é o céu, é eu quero. Mas também temos o outro lado, que é a punição. Olha, se tu não fizeres isso, tu vais ser amaldiçoado. Aliás, vocês são do tempo de ouvirem quem não dá o dízimo na igreja, gasta na farmácia. Não, vocês não. Ou seja, punição. Ninguém quer ser punido e então a gente dá. Ou seja, tu queres fazer, não queres ser amaldiçoado, não queres abrir a maldição, não queres fazer isso, então faz aquilo. Pois ele faz. Mas não é só a religião que está organizada assim. Eu cresci, nós todos crescemos assim. E ninguém faz isso por mal, mas é uma realidade. Os relacionamentos da sociedade, elas estão baseados nesta lógica. Recompensa e punição. Céu e inferno. Olha, por exemplo, no trabalho. Qual é o céu do patrão? Qual é a recompensa do patrão? É o salário. E o que é que a pessoa quer? Quer ser promovido. Sim ou não? Quer subir de posto. Quer ter mais salário, uma melhor vida. Então ele vai dizer assim, queres o céu? Queres ser abençoado? Está aqui uma lista de coisas que tu tens que fazer. Mas está aqui uma lista de pessoas que tu não podes aborrecer, porque senão tu não vais ter o céu, tu vais ter o inferno. Qual é o inferno? É ser despedido e não ter dinheiro para pagar as contas. Essa é a lógica. Então ele passa a viver dentro desta lógica. Eu tenho que fazer isto. Porquê? Porque senão eu não atinjo aquilo. E eu não posso fazer isto. Porquê? Porque senão cai-me o inferno em cima. Não um bocadinho com os miúdos que nós funcionamos assim? Queres a viagem de finalista no final do ano? Tens de ter boas notas. É o céu. Qual é o céu? Qual é a recompensa? Queres telemóvel? Queres o tablet? Queres os ténis da Nike? Queres isto? Queres aquilo? Boas notas. Portar bem. Qual é o inferno para um adolescente? Nos dias de hoje, qual é o inferno para um adolescente? Não te portas bem, ficas sem telemóvel. Isso é o inferno para ele. É ou não é? Ele pode perder tudo. Telemóvel é que não. Ainda não chegou a casa, já está a perguntar se tem internet. Nós aprendemos a viver um bocadinho assim, irmãos. Na família, no casamento. E eu não vou dar exemplos, digo, irmão Lado, é só para tu não ficares incomodado. Mas funciona um bocadinho assim. O problema é que chegamos à igreja, funciona assim. E transferimos esse nosso relacionamento para Deus da mesma forma. Baseado na recompensa e na punição. Ou seja, prometer uma recompensa e ameaçar com uma punição é a forma como a nossa sociedade está organizada. E aí aparece o Paulo. Vamos lá outra vez. E o Paulo aparece e diz assim no versículo 1 de Gálatas, capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Olha, Jesus chamou-nos para a liberdade, mas tenham cuidado. Cuidado com o quê? Porque há um sistema que vai querer escravizá-los. Há uma mentalidade que vai querer trazê-los de volta à escravidão. Então, se Cristo vos libertou, não voltem à escravidão. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer. E ele vai dar o exemplo de quê? Ele vai dar o exemplo da circuncisão. O que é a circuncisão? Lá em Abraão, era o sinal no corpo do homem em que ele pertencia a Deus. É alguma coisa que eu faço no exterior que me diz assim, eu pertenço a Deus. Até eu sou melhor do que ele. Porquê? Porque quando eu tenho coisas que é possível fazer, eu posso fazer set list. Não é? Quando eu tenho assim, uma set list, ir à igreja, sim. Orar, já fiz. Ler a Bíblia, também. Então se eu conseguir pôr uma set list em toda a lista, vai-me dar uma falsa sensação de dizer assim, eu estou bem. Porquê que eu estou bem? Porque eu já fiz a lista. É possível. E Paulo diz assim, não se deixe enganar. Não se deixe enganar porquê? Porque é possível fazer tudo isso com a atitude errada. Então a bitola hoje já não é o set list. A bitola hoje é o amor. Tanto que ele diz aqui no versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas a fé que opera pelo... Ou seja, a bitola agora não é a set list. A bitola agora não é o exterior. A bitola agora é o teu interior. É o amor. A fé que opera, que age, que é uma fé prática, ela faz qualquer coisa, mas esse qualquer coisa é movido pelo amor. Por isso é que Paulo disse assim, não se deixe enganar. Porque é possível fazer todas essas coisas e não estar a agradar a Deus. É possível viver dessa forma mas não estar a agradar a Deus. Na verdade, vocês estão a colocar-se abaixo da lei e vocês estão a anular a graça de Deus, aquilo que Deus fez por nós. Porque só quem consegue mudar o meu interior e o teu interior não são as regras, não são as leis. É Deus, é o Espírito Santo que transforma a vida do homem. Ninguém vai transformar a vida de ninguém. Então Paulo disse assim, então o que é que tem valor? Paulo, o que é importante? Olha, é a fé que atua pelo... amor. O que importa é isso. Tanto na Gálatas 5, 4, eu vou ler na versão o livro, ele diz assim, se confiam no vosso cumprimento da lei para terem uma relação justa com Deus, então excluem-se a si mesmos do benefício da sua graça. Ou seja, eu fico fora da graça. E se eu fico fora da graça, eu fico fora do novo nascimento. Eu fico fora de uma transformação que é real, que não é uma transformação por fora, é uma transformação que tem início interior, dentro de ti, que é feita por Deus, pelo Espírito de Deus, na tua vida e na minha vida. Porque é isso que o amor de Deus faz. Quando o amor de Deus entra na nossa vida, ele transforma toda a nossa vida. De dentro para fora. E João, quando se fala do amor, ele vem dar algo muito interessante. 1 João, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, no amor não há medo. Porquê? Porque antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz consigo o quê? Essa ideia do castigo. Essa ideia do inferno. Mas o amor de Deus lança fora o quê? O medo. Então o que é que o amor de Deus faz? Ele tira da nossa atuação qualquer movimento na vida que nasça e apareça por causa do medo. Quando Deus entra na nossa vida, Ele retira esse medo. Então por que é que nós ofertamos hoje? Ai, porque por causa da maldição. Não, o amor de Deus em nós retira-nos esse medo. Ah, porquê que nós ofertámos hoje? Ah, porque senão nós não vamos ser abençoados. Não, o medo, ele liberta-nos. O medo não, o amor liberta-nos desse medo. Porque o Evangelho de Jesus, ele aparece e diz assim, qualquer pessoa que se movimenta no mundo a partir da lógica do medo e do castigo e da punição, ele não é verdadeiramente livre. Ele até está a fazer tudo certo. Ele está a vir à igreja. Via a igreja, set list. Leu a Bíblia, check. Fez não sei o quê, check. Mas ele faz isso por medo. Ah, eu tenho que ler a Bíblia, senão Deus já não me abençoa. Ah, eu tenho que ir à igreja, senão a maldição cai-me em cima. Bati com o carro, foi porque não fui à igreja. E não, ele disse, o amor de Deus liberta-nos desse medo. Então é possível viver a fazer todas essas coisas e a viver escravizado pelo medo. Que a religião trouxe até nós. Mas o amor de Deus diz que ele não convive com esse medo. O amor de Deus, quando entra no nosso coração, diz que afasta o medo, remove esse medo. Então, se a força motivadora da tua vida de fazer isto ou aquilo é o medo, tu estás escravo desse medo. E o que é que tu precisas? O amor de Deus enche o teu coração. Há muitas pessoas que às vezes se sentem muito autoconfiantes. Na verdade, eles não são confiantes. Eles têm medo. Sabe porquê que um ditador faz o que faz? Porque ele não tem... Ele sente-se complexado. E ele tem medo que outros roubem-lhe o lugar. Então, por medo, ele manipula. Por medo, ele obriga. Por medo, ele impõe. Por medo, é um medo. Porque quando a gente sabe aquilo que é e o que é que tem, não tem medo, liberta. Até porque apagar a vela do vizinho nunca vai acender a minha. Se a tua vela não tem luz, ela não acende apagando a do outro. Mas o ditador é o que faz. Mas nós não podemos viver. Quem vive debaixo da lógica do medo, ele não é livre. Mas o amor de Deus não só nos liberta do medo, da punição, mas o amor de Deus também nos liberta da escravidão da recompensa. Porque se é verdade que existem pessoas que fazem as coisas porque têm medo da punição, também é verdade que existem pessoas que fazem as coisas com aquela anseio da bênção, de querer ser abençoado. Se eu não fizer isto, Deus não me abençoa. Tenho que fazer isto, eu quero ser abençoado, eu quero crescer na vida. Isso é uma maldição, isso é uma escravidão. E há gente que vive escravizado. E nós temos que fazer isto, nós temos que fazer aquilo. E aí daí nasce a performance, temos que ser melhor que este. Daí nasce a competição, a comparação, uma série de coisas. E é uma escravidão que vai sugar as pessoas, que vai drenar as pessoas, que vai destruir as pessoas e tem destruído comunidades. Tem destruído comunidades. Porque eles não são livres. Eles vivem debaixo dessa escravidão. Da excelência. Ai, pastor, temos que fazer o melhor, temos que ser excelentes. Claro que sim. Mas a minha excelência não é a tua. Se eu for tocar piano, a minha excelência... É melhor, claro que eu não toco aqui, o que é que vocês estejam aqui, não é? Mas a minha excelência não tem nada a ver com a do Paulo. É lógico. Mas eu podia fazê-lo com excelência. Sem ré, lá, sol. E cantava, este é o dia,
Este é o dia que o Senhor nos fez. Eu fazia o culto. Deus ia abençoar. Ia, estou a fazer uma melhor. Estou estressado a ver se não erro aquelas notas. Mas é a minha excelência. Em relação ao piano. Excelência é fazer o melhor que tu podes com aquilo que tu tens. Na condição que estás agora. Senão torna-se uma escravidão.
E o Evangelho de Jesus aparece. É que eu bati isto muito alto.
Porque esta, desculpa, esta mentalidade de eu semeio porque eu quero colher, eu faço o bem porque eu quero colher o bem lá à frente, eu semeio finanças porque eu quero colher finanças, ou seja, o bem, a prática do bem não é um fim em si mesmo, mas ele faz o que faz para ser retribuído lá à frente. Vocês não se apercebem que nós passamos a ser o centro de tudo? Nós passamos a ser o centro de tudo. Faço porquê? Porque eu quero ser abençoado. Não faço porquê? Porque eu não quero ser amaldiçoado. Sabe o que é que está aí, sem a gente se aperceber? Egoísmo. Nós vivemos para nós mesmos. Nós estamos... Calma. Eu ia dizer, estamos a lixar para o mundo à nossa volta. A gente quer é estar bem. É assim que o mundo vive. Por isso passam por cima de tudo e de todos. Por isso eles não se importam de passar por cima dos outros. Eles não se importam se os outros morrem desde que eu esteja bem. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita. Eu uso a Bíblia. Não. Não é isso que eu aprendo nas Escrituras. O Evangelho diz que qualquer pessoa que faz o que faz para ser recompensado lá na frente, também não é verdadeiramente livre. Não é livre quem faz o que faz por medo, nem é livre quem faz o que faz por desejo de recompensa. Na verdade, deixem-me dizer isto, ouvi esta frase, eu só não vou citar quem é porque eu não me lembro. Eu li ou ouvi, mas eu escrevi há anos e tem-me acompanhado. Toda vez que o amor faz algo à espera de recompensa, o amor vira negócio. O amor vira comércio. Toda vez que o amor faz algo à espera de recompensa, o amor vira comércio. E é isso que tem acontecido. Aí aparece o Paulo, aí aparece Jesus e diz assim, eu vim-vos libertar dessa lógica. Eu vim-vos libertar dessa mentalidade. Para que vocês sejam verdadeiramente livres. Quem é o nosso exemplo? Não é Jesus? Jesus alguma vez fez o que fez por medo? Ou alguma vez nós vemos e percebemos na vida de Jesus que ele obedecia a Deus com medo da maldição? Que ele obedecia a Deus? Não! A minha vontade é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Essa é a minha vontade. Eu sei o que é que eu estou aqui a fazer. Nós olhamos para Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus viveu aqui nesta terra para se tornar o nosso exemplo. Ele curava alguém, não te olha, tira uma foto para a gente pôr nas redes sociais para encorajar os outros a ter fé. Diz, não, vai, dá lá louvores a Deus, não digas a ninguém. Não está preocupado com isso. E no final, quando ele estava prestes a ir para o Pai, lá em João capítulo 14, 16, ele diz assim, olha, eu tenho-vos uma coisa para vos dar. Ele reuniu os discípulos e ele não nos veio dar uma lista de regras. Ele não nos veio dar uma nova lista para nós fazermos cheque, cheque, cheque. Porquê? Porque é possível fazer cheque e a exterior, a aparência estar lá, mas o interior não está lá. Então ele não nos veio dar uma lista. Sabe o que é que ele nos veio dar? O seu Espírito. Deixará sobre vós o meu Espírito, o Espírito do Pai. E o Espírito do Pai vos guiará. Quem é que nos guiará? A lista? Não. O Espírito do Pai nos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. E o que é a verdade? A verdade é a minha palavra. E a minha, o que é a palavra de Jesus, senão o amor? É só olharmos para a vida de Jesus, como é que ele viveu, como é que ele se comportou, como é que ele se relacionou com o A, com o B, com o C, com o religioso, aquele que não era religioso, com o pecador, sem exemplo, como? É o amor. Nós podemos resumir a vida de Jesus, alguém que amou. Amou tão intensamente ao ponto de se entregar por nós e deu a vida por nós e na cruz do Calvário disse, está consumado, tudo está consumado. Tanto que ele disse assim, João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento eu vos dou. E quando nós lemos, ai que vos ameis, é novo. Não, não é novo, mas é novo. O que é que não é novo ou o que é novo? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, temos este mandamento. Ama aos outros como a ti mesmo. E daí temos frases muito giras, que é esta. Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Quem é que sabe isso? Sim. Digo ao irmão lá, Jesus veio elevar. Jesus veio elevar a bitola. Lembrem-se que é o amor. Porque ele agora diz assim, um novo mandamento eu... que vos ameis uns. E agora vem aí a bitola. Como eu vos amei. Como quem? Como Jesus. Não, mas Jesus lavou o pé aos Judas, sabia que era Judas, amou Judas. Não, mas na cruz do Calvário, quando estava lá a ser gozado, vexado, ele, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele amou-nos ao ponto de se entregar. Ele está a dizer assim, amem-se uns aos outros. Como eu, nada tem a ver com o egoísmo. Ou seja, a bitola não somos vós, não são vocês, a bitola não sou eu. Amem aos outros, olha, não faças aos outros o que não queres que faça a ti. A bitola já não sou eu. Eu já não sou, olhar para mim, para o egoísmo. Não. Vamos olhar para Jesus. Ele é a bitola, ele é o amor. Amem os outros, como ele vos amou. A verdadeira liberdade cristã é agir no mundo na direção do amor. Digo, irmão, lá, por causa do amor. A maior libertação é quando nós não precisamos mais de regras. Ah, o pastor está a dizer que não precisamos ler a Bíblia. Pois, essa é a nossa baralhação toda. Não, porque quem ama, a Bíblia é clara, ele cumpre a lei. Quem ama não rouba. Quem ama não vai dizer mal do outro. Quem ama tem respeito pela vida do outro. Quem ama não vai usar o outro para seu belo benefício. Por isso vocês dizem, não, quem ama cumpre toda a lei. Liberdade é praticar a justiça sem estar à espera de qualquer que seja a recompensa ou sem o desejo de fugir de qualquer castigo. E eu termino dizendo isto. Quando nós temos falado sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus, como rei, como pai, como pastor, o que é que nós temos visto? Que a vontade de Deus é o quê? É a prática do bem. Não é a vontade de Deus, não é a justiça. É a prática do bem. E agora, o que é? O que é que o bem faz? Diga agora, irmão lado, o que o amor faz? E o que é que o amor faz? O que Jesus fez? E o que é que Jesus fez? Me amou. Se entregou. Jesus veio-nos libertar das aparências. Jesus veio-nos libertar das hipocrisias. Jesus veio-nos libertar desta necessidade de suborno para o paraíso. Eu não preciso ser subornado para ler a Bíblia. Como não vou ler? Como eu não vou querer estar com aquele que me amou, se entregou? Jesus vem-nos libertar dessa ameaça da punição do inferno para praticar o bem. Eu não preciso ser ameaçado para praticar o bem. Eu não preciso ser que nem aquele burro para andar, desculpa a expressão, viram aquela coisa do burro com uma cenoura à frente, ter de andar pela... Não, eu não preciso disso para seguir a Jesus. Porquê? Nós não precisamos disso quando estamos livres. Se Cristo te libertou, verdadeiramente somos. E o que é que Jesus nos pede? O que é que Ele nos pede? Apenas uma coisa. E o que Ele nos pede não é não toca, não bebe, não faz, não isto. Não. É algo positivo. vão pelo mundo, amem as pessoas como eu vos amei. Vão e façam o mesmo. Não foi das últimas coisas que ele fez aos discípulos, quando lavou os pés aos discípulos, etc. O que é que ele diz? Vão e façam o mesmo. Irmãos, o amor só pode existir na liberdade. Sem liberdade, não dá para praticar o amor. Porque toda a pessoa que faz o que faz para ter recompensa, ou faz o que faz para não ser castigada, não é livre. A ação dela visa outra coisa que não a própria ação. Qualquer ação no mundo que visa a recompensa não é liberdade. Sabe o que é? É egoísmo. É olharmos para nós mesmos. Para nós mesmos. E Jesus disse: não, vira-te. Olha para Jesus. Porque é que vamos praticar o bem? Porque é isso que eu aprendo com Jesus. Porque é que nós vamos praticar a generosidade? Porque é isso que eu aprendo com Jesus. Não, Ele não me vai abençoar, Ele já me abençoou. Ou vamos deixar de fazer uma série de coisas? Porque, ah é? É melhor não entrar por aí. Vamos orar. Vamos ficar de pé.